Bom dia a todos. Primeiro quero agradecer o convite da BMS, em nome do Dr. Gabriel, da professora Cecília. Como o professor Paulo falou, quer dizer, na verdade, quem agradece somos nós. Quer dizer, é um grande prazer estar aqui participando dessa discussão. E eu trago aqui algumas reflexões que até o professor Paulo já antecipou na sua fala, né? E que tem muito a ver. E eu fiz o seguinte, eu construí minha apresentação da seguinte forma, né? Como a gente tem um tempo até que escasso, aí 25 minutos, para falar de dois documentos extremamente extensos, né? Então eu fui pensando algumas coisas, quer dizer, eu anotei várias outras coisas, mas eu elegi algumas coisas mais centrais para a gente discutir, algumas coisas que eu coloco como com grande preocupação e com bastante crítica, e no final, inclusive, como o próprio tema diz, né, que isso aqui é um debate para colaborar com a discussão da CONAI, né, eu me arrisco aqui a trazer 5 propostas bem micro, né, quer dizer, bem específicas, e que depois podem ser sujeitos a todas as críticas possíveis. Algumas até já foram faladas pelo professor Paulo, né, mas vamos lá. Bom, primeira questão, eu estou saindo do pressuposto, que é lendo o documento, né, de que está havendo a ampla mobilização e participação da sociedade, né, e que isso vai, toda essa discussão vai garantir o acesso e a garantia da permanência bem-sucedida de crianças, adolescentes, jovens e adultos nas instituições de ensino brasileiro e respeito à valorização e à diversidade. Bom, começo a ler o documento com isso, acho que está ok, vamos discutir, apesar que eu acho que o nosso setor já entra um pouco tarde nessa discussão, porque o documento já foi todo elaborado e eu já fico bastante preocupado, né? Mas quando eu vejo isso, falei, bom, vamos para a discussão. Só que a partir daí, das páginas seguintes, realmente eu não tenho como deixar de falar aqui a minha perplexidade. Quer dizer, eu fico bastante assustado com o que eu leio. Eu não sei até, comparando com o primeiro plano nacional, não sei se em alguns momentos eu não sabia se era o mesmo, se era o outro, se era um anterior a esse. Porque existem questões ali com viés ideológico fortíssimo, né, que realmente mostram um retrocesso muito grande daquilo que vem falar. E aqui eu estou querendo me restringir mais à questão do ensino superior, que inclusive é a parte que eu entendo melhor, né, e que eu não vou me meter a falar mais do ensino básico. Bom, a primeira questão que já tem no documento, quer dizer, há de se considerar o momento histórico do Brasil, que avança na promoção do desenvolvimento, né? Inclusão social, inserção soberana do país no cenário global, perfeito, né? E não há dúvidas, né? Isso é comentário nosso, que o Brasil está a ponto de ingressar num novo ciclo de desenvolvimento, que pode ser sustentável, desde que nós tenhamos muito mais formação de capital humano do que se dispõe hoje em dia. Quer dizer, a gente corre um sério risco no Brasil, né, de perder mais uma vez o bonde da história. Porque a gente vê que o momento econômico do país é extremamente favorável e a gente vai entrar num gargalo aí de formação de mão de obra bastante complicado. E aí o documento vai numa linha, né, que é uma linha que já veio sendo tentada há muitos anos e que não dá caminho, não progrediu durante todos esses anos. Quer dizer, a expansão por via das vagas nas instituições públicas, do financiamento das instituições públicas, e que no fundo vocês vão ver algumas estatísticas, nós praticamente ficamos parados aí nos últimos 10 anos, 20 anos ou até mais. Bom, se a educação é compreendida como direito social inalienável, cabendo ao Estado sua oferta, né? Eu acho que o importante aqui é a universalização do ensino básico público, um direito de todos e garantido por eles. Nesse momento em que a gente vive essa mudança econômica e a possibilidade de dar esse salto econômico, mas temos o risco da falta de mão de obra, né, como a gente já falou, né, é imprescindível que se imponha uma nova ordem aqui, uma nova mudança estrutural na educação nacional. Ou seja, o setor público, ele deve se atentar mais ou focar no ensino fundamental e médio e drenar menos recursos para o ensino universitário, reconhecendo hoje, francamente, o papel dos empresários brasileiros. E aí, nesse aspecto, quer dizer, quando até o professor Francisco citou a questão do investimento do PIB, de 4,7% do PIB para a escola que temos hoje, né? Eu diria até, passando aqui, deixa eu voltar, que a questão não é nem o percentual que se gasta do PIB na educação, mas muito mais a questão da alocação desses recursos. Quer dizer, eu vejo hoje um ensino superior deficitário, um ensino básico com sérios problemas de qualidade, né? E ao mesmo tempo você repartindo uma parte para o ensino superior, 20% para o ensino superior, uma parte para o ensino básico. Então é melhor você foca, assim como fizeram outros países, a gente vai ver mais para frente, né, que deram certo, foca no ensino básico, o investimento público, e deixa que a iniciativa privada tome conta do ensino superior. E vejam como isso fica claro nesse, eu sei que está pequeno, mas essa é a taxa de escolarização líquida por nível de ensino. Então vocês vejam que no ensino fundamental, a taxa de escolarização líquida é praticamente 100%. Né? Quando chegamos na educação superior, ela é de 12,7%. Por que isso? Porque é muito mais difícil. Você drena muito mais recursos para isso aqui. E no fundo, essa taxa de escolarização líquida só chegou a 12,7% porque a iniciativa privada ainda deu um grande impulso nos últimos 10 anos. Então está claro que assim, o papel do Estado, ele deve se restringir a esses níveis de ensino. E aqui ele só deve, na verdade, não buscar a expansão das suas vagas, mas sim buscar a expansão do acesso do aluno ao ensino superior. E aí a gente vai ver com relação ao financiamento. Né? E aí quando a gente fala dessa forma, é sempre importante falar, porque sempre há um viés ideológico nas discussões. Não estamos falando aqui em privatização das universidades públicas. Ninguém está falando em comprar a universidade pública ou vender as universidades públicas. Simplesmente é cada um com o seu papel, quer dizer, aquilo que faz melhor na sua área. Só para exemplificar isso que eu estou falando, eu peguei um gráfico só. Vejam, no momento que a iniciativa privada é chamada para fazer a expansão do ensino superior, em 10 anos, ela cresce 363% a oferta de vagas. A iniciativa das instituições públicas, apenas 67%. Então, daqueles 4,7%, né, do PIB, não seria melhor a gente deixar de drenar 20% lá para o ensino superior e drenar tudo para o ensino básico? Né, e deixa que a iniciativa privada faça isso? Né? Então, essa questão é fundamental ressaltar. Aqui eu vou pegar mais um trecho aqui que depois eu vou fazer o comentário, né? É fundamental ressaltar os esforços despendidos na expansão da educação superior pública, estadual, municipal das últimas duas décadas. Olha, isso aqui é estarrecedor, né? Aonde saiu isso? Quer dizer, quem foi que viu isso? Desculpa eu ter que falar isso, mas como vocês podem ver no gráfico anterior, veja, as públicas não cresceram absolutamente nada. Desde 1980, se for para trás também, quem promoveu a expansão foi a iniciativa privada. Então o documento jamais pode dizer que é fundamental ressaltar os esforços despendidos na expansão da educação superior pública, estadual e municipal nas últimas duas décadas. Né? E aí você olha, merece destaque a ação do Poder Público Federal para a expansão da educação superior por meio da criação de universidades e instituições federais tecnológicas, bem como pela ampliação de vagas nas federais via plano de reestruturação das universidades federais. Olha, desde que foi instalado o PROUNI, foram abertas 200 mil vagas. Foram abertas várias instituições federais lá no estado de São Paulo, pelo menos na cidade de São Paulo. Primeiro, essas instituições federais foram abertas em locais já saturados. Como a gente viu pelo dado do censo, houve sobra de vaga. Né? Com cursos que nem a USP não consegue ter concorrência. Por exemplo, na Universidade Federal aberta em Guarulhos, eles oferecem o curso de História. O curso de História na USP não tem concorrência. Por exemplo, então, para que abrir lá? de novo, né? O Reúne, ele possibilitou, estão falando para todo lado, a abertura de 200 mil vagas. Nós estamos falando de 19 milhões de jovens para fora do sistema. O que é 200 mil vagas? Um esforço tremendo para isso. Então, eu acho que... E o ProUni, que é uma outra forma de... Mas que eu vou falar mais para frente. Só para vocês terem uma ideia, para a gente chegar... E aí tudo isso o documento fala, né, só que também não embasa em questões econômicas, né? Eu gostaria de saber como é que vai se fazer disso do ponto de vista econômico. Vejam, se a iniciativa pública, ou se o setor público tivesse sozinho tido, feito a expansão do ensino privado, que foi feita nos últimos 10 anos, ela teria que ter gasto a mais esse montante aqui de quase 3 trilhões. Ou seja, um terço do PIB de 2008. Isso para chegar nos 13%. Estamos falando dos 30% do Plano Nacional de Educação Antigo. Então, eu acho que assim, o documento nesse aspecto, quer dizer, ele coloca a questão da mercantilização, ele coloca que a expansão sempre pelas públicas, né? Mas em nenhum momento ele resolve essa equação aqui, de onde vai vir o financiamento para a abertura dessas vagas. E aí, o que, que a gente pode concluir disso tudo? Né? Que no fundo o ensino superior brasileiro, o Estado elitiza e a iniciativa privada democratiza. Isso é triste, mas é o que acontece. Porque é aquilo que eu falei, o problema não é estritamente o gasto público, já que o Brasil figura, se você pegar a renda per capita, né, o gasto público em educação em relação à renda per capita, ele não figura entre os piores países do mundo, pelo contrário. Né? O problema é a questão da inversão de prioridades, em detrimento do ensino fundamental e médio. Quer dizer, onde um país em que a renda média, como o Brasil, com pessoas de grandes bolsões de pobreza, o ensino público, paradoxalmente, tem favorecido a camada mais rica da população. E a distribuição das matrículas já mostram bem isso. As privadas, 70% dos seus alunos estão concentrados à noite. Quem é esse aluno? É um aluno que trabalha, que não tem condições de se manter. E na pública, 70%, 63% de dia. Ou seja, aquele aluno que, na verdade, não só tem a gratuidade da escola, mas ele tem capacidade de custeio, transporte, alimentação e etc., que tudo isso está fora do escopo. A PNAD, agora recente, publicada recentemente, mostrou que 93% dos estudantes nas instituições públicas estão entre os 40% mais ricos da população. E 73% dos estudantes das IES públicas estão entre os 20% mais ricos da população. Quer dizer, o Estado elitiza. Né? E a direção que vai ao documento, me parece que isso só tende a piorar. Outro dado que vem da Unesco, vejam, se a gente dividir as taxas de matrícula na educação superior por quintis de renda no Brasil, vejam, nós estamos fazendo comparações com países de terceiro mundo, de países da América Latina como nós. 20% mais de renda mais baixa. Vejam, todos os países na base de 30%, 25% e o Brasil 9%. Quando nós vamos para os 20% mais altos, aí sim o Brasil equilibra esse percentual. Dessa forma, consolidar o sistema nacional de educação assegura-se, em última instância, as políticas e mecanismos necessários à garantia de recursos públicos direcionados à superação do atraso educacional e ao pagamento da dívida social e educacional do Estado para a nação. Isso aqui é importantíssimo, é que se tenha consciência realmente do atraso, né? E que esse atraso só não foi maior por conta da expansão dos últimos 10 anos. Então eu acho que a gente tem que olhar para trás e falar o que deu certo nesses últimos 10 anos em termos de nível superior. E dois indicadores mostram bem esse atraso nosso, que a gente precisa realmente correr com isso. Quer dizer, os Estados Unidos completaram a universalização do acesso ao ensino fundamental no início do século XIX. No Brasil isso aconteceu no final do século XX. Nos Estados Unidos, a taxa líquida de matrícula no ensino superior era de 9% no início do século XX. Mais ou menos a situação que nós vivemos hoje, né, no início do século XXI, de 12%. Só para se ter uma ideia, então, a comparação do Brasil em relação aos outros países, a taxa bruta de escolarização, estamos bem abaixo de vários outros países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Taxa líquida de escolarização, a mesma coisa, também bem abaixo disso tudo, né? E aí vem uma frase que eu pego aqui também do documento, que me chama bastante a atenção, que é o seguinte: a expansão privada da educação superior, marcada pela diversificação e diferenciação institucional e oferta de cursos e programas, sobretudo a partir da segunda metade da década de 90, fez-se acompanhar de uma diminuição gradativa dos recursos para manutenção das instituições federais de ensino, particularmente das universidades federais. Por essa razão, ocorreu certamente um processo de intensificação da mercantilização da educação superior. É inacreditável isso aqui. E aí eu quero colocar uma frase para vocês, que eu gostaria de saber se alguém sabe de quem que é essa frase aqui, que vai totalmente em contradição ao que está escrito no documento. A verdade é que o Estado não cumpriu as suas obrigações. Graças a Deus, houve empresários neste país que tiveram a coragem de fazer investimento. Se não fosse o ensino privado, a incompetência do Estado brasileiro de investir na educação nos levaria a ter apenas uma pequena elite paulistana estudando em uma universidade. Alguém sabe quem escreveu isso? Está lá. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República na abertura do 9º Congresso de Iniciação Científica. Então não dá para a gente falar de uma coisa aqui em cima e o representante máximo da nação falar outra coisa aqui embaixo, concordam? Só para mostrar para vocês, nós estamos discutindo aqui a renovação do Plano Nacional de Educação, certo? O plano anterior, de 2001, tinha como meta chegarmos em 30% de taxa de escolarização líquida. Ou seja, tentar encostar na Argentina agora em 2010. Né? Nós não chegamos nem a 14%. E se não fosse a expansão da iniciativa privada, nós chegaríamos nem a 5%. 5%, não sei se nós, nem se os países da África mais subdesenvolvidos chegam nessa taxa também. Então, o que eu estou falando tudo isso aqui, quer dizer, é muito mais para mostrar, quer dizer, que do parte da iniciativa do ensino superior, não vamos esquecer a iniciativa privada. O documento esquece a iniciativa privada. Até quando ele fala em números, ele quase parece que é a mesma proporção. Ele dá um jeito de colocar os números de uma forma que parece que não são 75% das matrículas que estão no ensino superior privado. Exatamente. Bom, aqui é um documento que eu trouxe aqui, um trecho de um artigo do Fábio Garcia Reis, que é um estudioso também da área. Ele teve na Conferência Mundial de Educação Superior da Unesco, né? E ele comparou, quer dizer, lá foi apresentado já o princípio desse documento aqui na Conferência da Unesco, e ele comparou a proposta do Brasil, dos representantes do Brasil e dos outros países, né? E veja o que ele fala, né? Então, o resultado foi a elaboração de um documento de referência que sintetiza as propostas oficiais dos representantes do governo brasileiro. Está aqui. No documento do fórum, a educação superior é concebida como um bem público e um direito cidadão, e cabe ao poder público, em especial, democratizar o acesso, promover a inclusão social e melhorar a qualidade da educação. O setor privado é apresentado de forma genérica, que pouco contribui com a melhoria do desempenho dos estudantes provenientes das camadas mais baixas da população. O texto, palavras dele, né? O texto é carregado de preconceitos em relação ao setor privado e é exagerado quando sugere que os provedores da educação superior estão isentos do controle do Estado. Estamos isentos do controle do Estado? Inacreditável. Mas no balanço final, especialmente quando comparamos os documentos apresentados por outros participantes da conferência da Unesco em julho, agora em Paris, o texto do fórum precisa ser revisto. O que ele disse? Destoou. A nossa posição destoou do que o resto do mundo está falando. E veja o que diz o diretor da Divisão de Ensino Superior da Unesco, o Jorge Haddad. O Haddad é só coincidência. Afirmou durante a conferência que é necessário superar os discursos ideológicos no que se refere à educação superior como bem público. Para ele, a educação superior tem que ser regulamentada, o sistema educacional tem que funcionar a partir de parâmetros objetivos que garantam a qualidade. Ponto. O setor privado é legítimo e precisa participar da elaboração das políticas educacionais, já que representa 30% das matrículas mundiais, e eu lembro, 75% das matrículas no Brasil. E aí eu venho com algumas propostas aqui, me arrisco aqui a fazer algumas propostas, e aí uma das propostas, a primeira, coincidentemente, o professor Paulo já citou, né? No documento se fala em articular a construção de projetos políticos, pedagógicos e planos de desenvolvimento institucionais sintonizados com a realidade e as necessidades locais, né? Eu acho que a gente está na hora da gente pensar um pouquinho realmente no modelo americano de community college, né? Quando a gente olha, e eu tenho visto isso, o curso de pedagogia, no fundo o mercado brasileiro já está criando de forma indireta o community college por meio dos cursos de pedagogia. E por que que isso acontece? Né? Quando nós fizemos uma pesquisa pelo Semesp de imagem e reputação, nós perguntamos para o aluno o que que vem à cabeça dele quando ele pensa em ensino superior. E a primeira coisa que vem para ele é a questão de empregabilidade, ascensão social e etc. Feito isso, nós perguntamos para ele, mas qual foi o critério que você utilizou para escolher a escola que você está fazendo? Ele falou, localização e preço. Certo? Bom, se nós olharmos na lista dos cursos mais procurados no Brasil, que mais matrículas tem no Brasil, pedagogia é o terceiro mais procurado. Por outro lado, a evasão profissional de quem se forma em pedagogia é na base de 60%. Tá bom, mas como é que pode ser o terceiro mais procurado e ter 60% de taxa de evasão profissional? Né? E aí começa a procurar algumas respostas. Se você olhar qual é o curso que mais tem oferta no Brasil, é o curso de pedagogia, principalmente pelas instituições privadas. Qualquer município pequeno que tem uma instituição privada, ela começa principalmente pelo curso de pedagogia. Qual o curso mais barato que se tem para fazer? O curso de pedagogia. Então, na verdade, o aluno não está procurando o curso de pedagogia. Ele está procurando um curso de nível superior, que é o que o professor Paulo falou. Nós deveríamos fazer cursos de nível superior, não curso de pedagogia, tem que ter também. Mas eu acho que a gente está, indiretamente, acaba fazendo, atendendo essa demanda dos community colleges, que já existe no Brasil. Porque, no fundo, ele vai fazer pedagogia para fazer um curso de nível superior, para aumentar a empregabilidade dele, e ao procurar isso, ele vai procurar aquele que está próximo dele, que tem um preço acessível a ele. Essa é a conclusão disso tudo. Então, eu acho que esse, e infelizmente, isso não se fala no documento, cara. Eu acho que isso é uma proposta concreta para se fazer. Proposta 2. O Estado não deve drenar recursos para ampliação de vagas no ensino superior público, mas sim aumentar a oferta de financiamento. Aquilo que a gente já falou, é caríssimo a ampliação de ofertas, né, de vagas pelo setor público. O mais barato, né, é nós criarmos formas de financiar, haja visto o ProUni. Né? O ProUni, com um custo anual de R$ 1.000 por aluno, o governo conseguiu incluir 350 mil, 390 mil no ensino superior. Um aluno, uma vaga no ensino público, custa em torno de 11 a 15 mil reais por ano. Então, e nesse aspecto é outra preocupação que eu tenho com relação ao documento. O documento fala em financiamento do setor público. Né? Ele não fala em nenhum momento em financiamento de acesso ao ensino superior. Como, por exemplo, ampliação de ProUni, uso de FGTS, a discussão do ensino público e privado pagos. Né? Não há como fugir, por exemplo, nos Estados Unidos, o público e o privado todos são pagos. Né? A questão é que todos têm acesso ao ensino superior. Se você não tem recurso, você tem financiamento do Estado. E aí não é só financiamento para mensalidade, é financiamento para transporte, alimentação, moradia, etc. Nós fomos visitar a Universidade da Califórnia, né, State of California. Existia uma pessoa só do departamento de financiamento. O que que ela faz? Ela chega para o aluno e faz uma entrevista. Bom, você é de fora do Estado, então você precisa de moradia, você precisa de comer, você precisa de alimentação, você precisa disso. Quer dizer, ela precisa ver tudo que o aluno precisa para ele simplesmente estudar, não ter que trabalhar ao mesmo tempo. E aí se faz a conta e fala, bom, você precisa de 40 mil dólares por ano, então vamos buscar as alternativas. E aí existem inúmeras formas de financiamento, tanto federal, como estadual, como municipal, e com isso ele vai compondo para chegar nos 40 mil dólares. Mas ninguém fica fora, independente se é público ou privado, se é pago ou não é pago. E aí, vejam o que vem acontecendo conosco aqui. Quer dizer, a gente tem um déficit educacional elevadíssimo no ensino superior, e o número de alunos matriculados com financiamento reembolsado só vem caindo ao longo dos anos. Você vê, nós chegamos a simples 6,9% só dos alunos tem financiamento reembolsável no Brasil. Estados Unidos, voltando aos Estados Unidos, 50% ou mais tem. Terceiro, as avaliações devem contemplar aspectos que mensuram a empregabilidade. E aí é outro ponto que me preocupa no documento. Tem uma parte que ele diz, garantir maior pontuação no tópico corpo docente para as IES que apresentarem maior número de professores com titulação. Aí voltamos às questões do CPC, né? Cabe observar também que há significativa diferença de titulação dos docentes entre IES públicas e privadas. Ora, pesquisa do CEMESP, que acho que não vou nem passar aqui rapidinho, mostra que as instituições privadas empregam mais do que as públicas. Isso aqui, vai me desculpar, mas isso aqui precisa ser provado. A gente só ouve falar, isso não é provado para nós. Em nenhum momento se abriu essa equação, por exemplo, do CPC para nós. Não há provas disso. Nós fizemos uma simulação, né, Kovac, outro dia, em que há instituições que podem tirar zero e tudo no curso de pedagogia, mas se ela tiver 100% de doutores, ela tira 3 no CPC.
Só fazer a conta.
Então, quer dizer, aonde está a prova de que o corpo docente realmente está ligado à qualidade? Já nos disseram que está, que fizeram a equação, que o IDD é variável dependente, etc. Mas ninguém mostrou essa equação até hoje. A Magda está aqui, ela sabe bem disso. E o que eu acho é que nós devemos buscar outros critérios de avaliação. Empregabilidade, tempo que o egresso leva para conseguir um emprego, qualidade da universidade medida pela opinião dos empregadores, processos de acreditação que a universidade solicita independentes, critérios de seleção dos estudantes e o tempo que os alunos dedicam aos estudos. Medir emprego, salário e reconhecimento da sociedade. Essa é a pesquisa que eu falei, meu tempo se esgotou, eu vou passar rapidinho, que mostra que o ensino superior emprega, e emprega proporcionalmente, inclusive, mais. Posso acordar, seguir o exemplo de sucesso dos países do leste asiático e não retroceder com base em discurso ideológico. Né? Aqui o discurso de novo, né? Apesar dessa postura de retorno, a firme posição do Estado brasileiro no sentido de reforçar a concepção de educação como bem público. E aí, com esse objetivo, está em tramitação no Congresso Nacional o projeto de lei que delimita a participação do capital estrangeiro em 30%. Eu vou mostrar para vocês rapidinho o que aconteceu na Ásia. Países que deram certo na Ásia, que tiveram que rapidamente promover a expansão, porque senão eles não poderiam acompanhar o crescimento econômico. Corte de gastos do governo no ensino superior e menos restrições à iniciativa privada. Isso aqui foi uma apresentação de um professor de Hong Kong, feito no Congresso Nacional ano passado. Vários países permitiram a entrada de instituições de ensino superior estrangeiras, importaram conhecimento. Nós estamos restringindo o capital. Estimula a concorrência por meio da desregulamentação e da abertura de novos mercados. As economias emergentes fizeram uso do setor privado para reinventar o ensino superior. Vejam, um comparativo, os países da Ásia com maior taxa de matrículas nas privadas são aqueles com maior taxa de escolarização bruta. Aqui eu deixo depois essa apresentação, mostrando como é que eles vêm crescendo. E só por último, implantar novo modelo de gestão nas universidades públicas no mundo. Outra coisa que eu sinto falta nesse documento. Se fala, ao passar muito por cima, da questão da gestão das instituições públicas. E fala, a profissionalização, portanto, deve assegurar o conteúdo que propicia a compreensão do papel e a inserção da escola no sistema educacional, como com a relação às diversas instâncias do poder público e assim por diante. Gestão financeira, mas é uma coisa assim, extremamente genérica. Existe na Europa o New Public Management, que é um combate à burocracia, defende a profissionalização das gestões, existem já manuais As instituições públicas todas estão sendo geridas por diretores executivos, os reitores têm papéis acadêmicos bem definidos, os executivos papéis operacionais bem definidos. Então eu acho que isso sim o documento poderia trazer também de inovador em relação à gestão das instituições públicas e a ensino superior e também ensino básico. É isso que eu tinha para falar, obrigado.